Fala, galera! Estamos começando mais um BM! Eu sou Evandro aqui.
É, picotou tudo, mas eu escutei um cara. Acho que sou eu.
Eu não posso, eu falo muito alto. O Discord. Não, você não vai falar alto desse jeito.
Temos aqui minha piroca.
Temos também Amaro.
É tu, Amaro.
Ele se foi. Boêmio se foi, não. Não era assim, não.
Também Flamer.
Oi, gente. Olá.
E Laiopa.
Deus, por favor, mata J.K. Rowling, traz de volta o Toriyama.
Pô, era uma boa troca, né? Cadê os alquimistas pra fazer uma troca equivalente? Que não é nem equivalente.
Não, não, não.
É
equivalente.
A gente tem que dar muito mais que a J.K. Rowling.
Dá pra ressuscitar o outro lá do Berserk, não?
Pô, também, também. Boa troca aí. Gente, estamos aqui hoje. Infelizmente, né, a gente teve a notícia que o querido Akira Toriyama faleceu. Então, a gente começou a conversar, tava eu, o Edson e o Amaro ontem conversando, e a gente começou a falar um pouco sobre Felipe esse também. Tema. É, o Felipe tava junto também, a gente começou a falar sobre as coisas de Dragon Ball, e disse, porra, cara, tipo, vamos gravar isso aí, porque merece, né, cara, vamos falar sobre... A gente começou a comentar sobre nossas impressões, como a gente conheceu, como a gente foi apresentado, as coisas que o Toriyama fez e tal. Então, achei válido a gente fazer um podcast e tal, pra poder conversar um pouco, né, cara? Relembrar aí os momentos bons que a gente teve aí com a obra do... Que esse, sim,
exato.
Mestre aqui da Toriyama.
É. Primeira vez que estourou aqui já era estourado em outros lugares além do México.
É!
Milagre!
Exatamente.
Então vamos lá, vamos. Amaro, eu quero acho que tu comece, assim, porque eu acho que o Amaro daqui, talvez o Flamer também, mas acho que do que mais consumiu obras do Toriyama, eu sei que foi o Amaro, assim, porque sei que o Amaro já fez várias resenhas de outras obras dele, além de Dragon Ball, né? Então eu vou te botar aí na responsa aí de fazer uma mini biografia rapidinha aí da obra, assim, dele aí pra...
Mini biografia. Ele começou, acho que em 76. Eu tenho colocado uma imagem mostrando a mudança de traço dele, porque, como eu disse, bons artistas evoluem sem o traço, o senhor Kurumada, ao contrário do senhor. E ele começou fazendo coisa de comédia, né? Não tinha muita coisa de ação, não. Era sempre comédia. E outra, ele não lia mangá. Eu descobri isso porque muita gente tava dizendo, porque quando ele, assim que ele morreu, sempre começa o churume no Twitter, né? Mas é porque Cavaleiros teve uma importância maior, não sei o que. Isso o pessoal aqui do Brasil que vive num mundo paralelo.
Vive na bolha dos fãs de Cavaleiros do Zodíaco nostálgico.
Exato. Aí o pessoal botou um print de uma carta que ele escreveu pro Kurumada, que ele chamava o Kurumada de sensei, porque ele é um negócio mais de respeito pelo mais, né, do que aprender alguma coisa com ele, porque ele escreveu pro Kurumada, ele só disse, eu não li o mangá, assim, aí me passaram Rigen e Kakeru, eu digo, isso é legal, isso é bacana. E eu comecei até a tentar umas coisas que o senhor faz, só que eu sei desenhar e não consegui.
Só que diferente de você.
Exato.
Passaram uns quadrinhos teus aí, eu acho que eu vou usar de tapete pro meu gato, né?
Do meus canais. Aí, era sempre voltado pra comédia, ele fazia muita coisa. Acho que o primeiro mangá longo dele foi Dr. Slump, que é bem comédia, né? E depois ele tentou um Dragon Boy, que era o Proto Dragon Ball, que o bichinho, o protagonista, parecia já o Goku, mas parecia mais o Gohan que o Goku. E ele se baseou muito no filme Jack Chan, principalmente no Drunk Master, o Mestre Invencível. Ele tem umas asinhas nas costas, é bem diferente a história. Tem um dragão e tal, mas parece que ele...
O Dragon Boy é um one shot, né? Que saiu na antologia em 83. Não, de 83 a 97, na verdade. Que é uma pancada de historinha pequenininha dele. E o Dragon Boy era um delas, né? É bem legalzinho.
Isso. O doutor... Ele chegou a publicar algumas coisas, né? Até peguei aqui Wonder Island...
Wonder Island,
Island também, né? E... Como é que é? Tomato Girl Detective. Só que o que estourou mesmo foi o Dr. Slump, né?
Exato. Aí ele terminou a série.
Uma das protagonistas mais forte que eu já vi.
É, o Dr. Doc, eu tive pouco contato. Até quando saiu no Brasil, eu quis comprar, mas faltou grana, né? Então eu não consegui acompanhar assim. Porque eu até cheguei assim, pô, isso aqui vai vir pro Brasil, eu vou. Eu pensei em ler em Scan e tal. Não, vou. Quando sair aqui, eu compro pra ler e tal. Aí no fim saiu aqui, eu não tinha dinheiro e eu acabei deixando pra trás, nunca li. Li pouca coisa, assim.
Eu sofro da mesma coisa de não ter dinheiro pra comprar minha coleçãozinha, porque eu queria ter tudo do Gogo Ackman, velho. Gogo Ackman é tão maneiro, velho. É um menininho, um demônio. É tão foda, velho. Mas, tipo, caralho, é tão raro de encontrar esse mangá. Mas é lindo, é muito maneiro.
É, ele saiu, foi relançado agora, né? Não sei se foi pela Panini, né, acho que foi. Aquele Manga Theater, que tá 3 volumes. Que foi lançado inicialmente como Marusaku pela Conrad, e eu não consegui nenhuma dessas edições. É quando porque já foi lançado caro na época. Aí quando a Panini resolveu relançar agora, deixou mais caro ainda, aí você não consegue ir.
Cara, isso dá muita raiva, velho.
Chegou e saiu
da banca. Cada vez mais inacessível, né? Cada vez mais inacessível. E
totalmente. Eu vou mandar aqui no bate-papo as 3 edições que é relançada pela Panini.
O Lico falou, hoje em dia é só achar um PDF e um Xerox.
É mais barato.
Ela tá fazendo igual a indústria de carro, tá ligado? É melhor, é melhor em vez de você vender um montão barato, você vender uns pouco caro.
Exatamente.
Trabalho.
E aí ele publicou de 80 a 84 Dr. Slump, e aí foram 18 volumes, e aí ele começou o Dragon Ball, né?
Exato.
Foi seguido, né? Foi depois do Dr. Slump, ele entrou no Dragon Ball.
Foi fortemente baseado no filme de action, baseado também na famosa Jornada ao Oeste, e bem livremente, diga-se passagem, e é o que eu acho um negócio que, mais uma vez voltando a falar, comparar com o mestre, né? É um negócio que o pessoal falando, comparando, né? Porque cavaleiro, não sei o quê. Dragon Ball tem um negócio que o cavaleiro não tem, além de desenho bonito, a história não é repetitiva, não é, olha, se é que eu achar essa fera da puta rica, vamos correr atrás dela de novo, só vai mudar o terreno que a gente corre em cima. Não, Dragon Ball, ele, a primeira fase principalmente, ele vai pra tanto lugar nesse mundo, ele caça tesouro, ele enfrenta exército, ele
realmente,
ele
vai realmente. Pro
submundo, é
tudo. Era leve, né, cara, era leve.
Sim. É, e não, pior que isso que o Amaro tá falando mesmo, porque tinha porradaria, tinha uma porradaria muito legal, assim, né, porque...
Treinamento dele com o Kuririn, tem todo o amadurecimento ali do Goku,
é. E tu tem cada arco, tipo, é totalmente diferente um do outro, assim, o começo gira em torno de achar as Dragon Balls e tal, e depois o segundo arco já muda totalmente, ele já começa a treinar pro campeonato e tal, então muda muito, assim, né. Mas
o terrorista internacional.
Exato. O Lafayette falou que acho que o Dr. Slump é o trabalho mais fechado dele. É do tamanho que ele queria, cansou, terminou sem encheção de linguiça. Exatamente. Exatamente.
Dragon Ball não teve a mesma sorte, não.
É, Dragon Ball ele teve que. Dragon Ball era pra ter acabado no.
Acho que
no Freeza, eu acho. Né? No Fase Cell, né? Alguma coisa.
Se brincar, né? A Jump tem essa mania de.
É. Obrigado,
tremer até a última gota da franquia.
Melhor exemplo de vai tomar no cu Jump foi na verdade, esqueci o nome dele agora, mesmo, do Hunter x Hunter. Togashi, né? Que Togashi. Depois de Yakuza eu disse: pau no cu de vocês, eu trabalho quando eu quiser agora, pai, que eu tenho moral.
Exato.
E não adianta mandar atirador pra aqui, não, porque eu trabalho deitado.
Que horrível, irmão! E é o cara, tipo, não, e pior, né? E o Togashi ainda, ele pega e manda rascunho pros caras. Ó, se vocês quiserem publicar isso aqui, ó, publica. Esses caras vão lá e publicam, que é o que tem.
O Togashi tá esfregando a cara dos outros. Eu acho que é vingança, cara. Acho que ele vê os amigos dele, tudo precarizado, fala, quer saber?
Eu acho que é porque ele quer se vingar pelo que ele passou no Yu Hakusho, tá ligado? Então ele se vinga agora no Hunter. Mas, tá, então, aproveitando, Amaro, qual foi o. Aproveitar que tu tá falando aí. Depois a gente vai falar das outras obras e tal, só pra gente contextualizar um pouco as primeiras e tal. Qual foi teu primeiro contato, assim, que tu lembra?
1996, o SBT vendo o sucesso que Cavaleiro já fazia e todo mundo tava querendo comprar qualquer coisa que viesse do Japão. Mais uma vez, fã de Cavaleiro. Olha só, eu tô com a molecha. Eles não estavam no comprar e lançaram Cavaleiro porque era lindo, poético, coisa e tal. Eles compraram porque eles queriam vender os bonecos que estavam parados no Porto de Santos. E o boom de animes que teve na época é porque Cavaleiros vendia boneco e vendia horário de anúncio na televisão. Ele era exibido duas vezes ao dia por causa disso. Os anunciantes compravam horário. E todo mundo começou a comprar coisa, inclusive a Manchete se entupiu de coisa. E comprava em pacote. E o Silvio Santos comprou alguns pacotes de episódio de anime. E nele veio 60 episódios de Dragon Ball só. Só que ao contrário da Manchete, que deixava uma coisa num horário certo, o Silvio Santos nunca deixou nada parado.
Nada. Ele ficava Começou nos sábados, né? Era sábado.
Sábado animado.
Street Fighter e Dragon Ball, se não me engano. Era Mega Man, Street Fighter e Dragon Ball, uma coisa assim.
Fly também.
E passava em sequência. O estúdio que dublava 99% dos animes naquela época era qual?
Gota Mágica, São Paulo.
E eu lembro que eu gostava
mais de comprar um tudo do México.
Eu achava mais
de Dragon Ball. Fly era muito legal.
E era dublado pela mesma... Era a mesma voz do Goku, só mudava o tamanho. Era o mesmo Goku, né? O cara de azul, a mesma voz. Me matou. E eles
compraram direto
do México.
Teve o mesmo contato que eu, assim, né? Foi, acho que, da nossa geração, assim, acho que o primeiro contato com o Dragon Ball foi o do SBT mesmo, né?
Sim. Acho e que fez foi. Certo sucesso, apesar da frescuragem do Silvio Santos não parar ele no horário, porque a Abril... resolveu lançar, fazer a primeira publicação de quadrinhos, que não foi o mangá, obviamente, né, o mangá como a gente conhece, foi o tal dos anime comics, né, que são aquelas...
Novelização dos OVA, né.
Do OVA, e os OVA nunca foram lançados naquela época, foi chegar em 2000 e pouco pra gente aqui, depois que a Globo lançou, só que naquela época ele colocou os quadrinhos, você ia ler, que eu tenho 4 edições dessas, eu tenho o número 1 da primeira minissérie, porque esses OVA do Dragon Ball, os primeiros, eles recontam o começo, só que com personagens diferentes, vilões diferentes e alguns personagens fora do que é. Tipo, a história do Tenshinhan com o Caos é um imperador que tá procurando a namorada que foi sequestrada e o Tenshinhan é segurança dele, o Pai Pai é um assassino que quer matar ele, um negócio assim, que é o Mestre Tsuru, é bem diferente, quer tomar o trono. E no final a gente descobre que a namorada do Caos é uma boneca. Eu digo, meu Deus do céu, tarado, nojento. E quem não conhecia, que comprou os quadrinhos, esse quadrinho da Abril na época, ficou voando, porque o que é que eu tô lendo aqui? Porque não é igual ao que tá no desenho, né? Sim. O pior é que o último foram 4 OVAs que foram lançados nesse formato, em 2 edições cada um. O último era um que era com traço de Dragon Ball GT, que é recontando tudo de novo do começo, que foi um de aniversário que lançaram, né? Que Dragon Ball GT tava saindo e lançaram esse... E quem via aquilo ali também ficava sem entender nada. O que é esse traço? Tá tão diferente, meu Jesus do céu.
O Ilick falou que olhou pela Toonami mesmo, né? Mas, tipo, a gente... Eu não tinha TV a cabo, né? Então, pra mim, sempre foi...
Pra mim era sábado cedo no SBT.
Sábado, cara, um episódio por semana. Um episódio por semana.
O Toonami já era... Acho que na época a Globo comprou, já.
Era do meio dessa época.
O SBT comprou, era só do SBT. Ninguém mais
usou. Laiopa, tu que é mais nova, tu chegou a ver a primeira versão do Dragon Ball?
Só depois de mais velha. Eu comecei com Dragon Ball Z mesmo.
Tu começou com Z? Na Band?
TV Globinho.
Na TV Globinho. Globinho. Tu começou com o Majin Buu, então.
Majin Buu.
Pegou a fase do Majin Buu. Tá. Eu acho que provavelmente o Edson também foi SBT, né?
SBT. Flamer, Dragon Ball clássico, assim.
Flamer também, Dragon Ball clássico.
Não Dragon Ball clássico, o primeiro que eu vi dele mesmo foi o Fly. Eu era muito fã do Fly, velho. Dragon Ball eu via,
mas o Fly não era dele.
O Fly não era dele, né?
Fly é dele, pô. Design
não.
Dragon Quest.
Do anime, não. Jogos ele faz.
Do jogo.
Ah, é só do jogo, né? Caralho, é verdade. É outra história até, é verdade. Ah, então foi Dragon Ballzinho, sim, claro.
Mas parece muito, eu não vou mentir, não.
O Hudson falou que eu, criança, já tinha vergonha alheia da música Fly. Pô, cara, música tribola, cara. A gente tinha tudo cantando.
O pior que a abertura original. É porque, como eu disse, eles compravam os negócios do México direto. É, Cavaleiro foi do México, Dragon Ball foi do México, é, Fly foi do México, tudo vinha do México, que era, uhum. acho que, como o Silvio Santos comprava muita coisa do México, né, da Televisa, aí ele comprava lá que era mais fácil.
Era o
Dragon Ball...
Um pouco de chave.
Exato, pior que não brinca, não que, é, possivelmente pode ter sido, porque era vinda casada que ele fazia. Vinda casada. É. Dragon Ball é foi o que Cavaleiros foi para aqui pro Brasil. Dragon Ball foi no México nessa mesma época, porque lá, e tem um negócio que eu até hoje fico dizendo, editoras filas da puta, porque aqui a gente só tem a porra da Abril e agora a Panini, né? E tem as editoras da JBC e tal, mas na época era só a Abril e Panini. Que era lá no México, eles lançavam o formato original, tá? O Tankobon, né? Uhum. Lançavam outra versão mais fininha para tanto a pessoa que tem dinheiro poder ler, quanto a pessoa que não tinha poder ler também. Aí lá tem, acho que, 4, 5 publicações diferentes do Dragon Ball. Teve, ainda continua tendo, eles sempre continuam republicando.
Não, aqui era só aqueles fininhos mesmo, tipo o que a Conrad fez com o Berserk também.
Foi.
Eu tô vendo aqui que o autor de... O autor do Dai, no Daiboken, né, do Fly, é o Koji Inada, o ilustrador. E ele só tem duas obras conhecidas, que é Beat the Vandal Buster e Dragon Quest.
Aham.
Koji Inada.
Agora, pior assim, né, aí... O que aconteceu? A gente nunca terminou de ver o Dragon Ball.
Não.
O SBT comprou 60 capítulos, é isso, né, Mara? 60, né?
Exato. Foi igual a Manchete, que também comprou só 60 do Cavaleiros. Acho que era o padrão.
A diferença foi que a Manchete comprou o resto dos episódios, comprou
o SBT
não.
O SBT ficou mudando o horário, não deu audiência que queria, que devia dar, né? Porque você ouve entrevista de um monte de gente que trabalhou com o Silvio Santos na época, e até hoje ele é assim, se um programa não der o tanto que ele quer, imediatamente ele tira do ar. Tipo, não quer saber se de segunda chance ou coisa e tal. Ele é muito, muito doido. Você lembra do caso dos artistas, que ele mudava a regra toda hora, né?
Sim,
Foi assim. Aí pronto, aí terminou com tal Pai Pai sendo o maior vilão do mundo pra gente.
Sim. Exato. Cara, muito tempo, assim, eu fiquei... Tipo, caramba, velho, eu nunca consegui ver o final do negócio, porque chegava lá o tal Pai Pai, dava um pau no Goku e acabava, e não tinha mais episódio.
Exato, a gente tá falando na torre de Karim.
Sim, e a gente tá falando de uma época que a gente não tinha internet, a gente não tinha. Não. Peraí que eu vou entrar num. Vou digitar aqui no Google, que não existia na época também. Vou digitar aqui e vou baixar o episódio que falta. Não.
Tanto que eu lembro que assim, meus pais assistiam também, sabe? Foi nessa época que surgiu a expressão desenho dos bonecos com boca de salsicha. Que era justamente por causa do Dragon Ball. Sem dente, sabe?
Deles. O meu pai via, porque a gente parava pra ver. Porque o meu pai, já contei várias vezes, né?
Aqui em casa tem uma piada recorrente. Quando alguém tá fazendo alguma coisa que exige esforço, que é força mestre. Isso porque tem um episódio de Dragon Ball que a Lante amarra todo mundo e põe uma bomba. É lógico. E o mestre Kami começa a se mexer nas cordas, todo mundo. Força, mestre! Você consegue, força, mestre! E ele só peida. É só uma piada de peido, assim. E isso ainda é uma piada recorrente na minha família.
O pai, a gente assistia Cavaleiro Zodíaco, né? Então a gente meio que pegou vários desenhos da Manchete. E quando o SBT começou a passar Street Fighter e Dragon Ball, Guerreiras Mágicas, né? O Guerreiro Mágico ele não acompanhou muito, assim, mas o Dragon Ball e Street Fighter ele sempre via. A gente parava ali pra ver. Eu lembro que o Guerreiro Mágico ele acompanhou mais quando começou a passar diariamente de manhã. Porque daí, tipo, ele tava indo pra trabalhar e eu tava vendo de manhã enquanto a gente tava tomando café, porque eu ia pra aula e ele ia trabalhar, a gente ficava assistindo episódios de Guerreira Mágica, assim. Mas o Dragon Ball a gente assistia, e foi a mesma coisa, chegou num momento lá que, tá, não tem mais, acabou os episódios, né? Então a gente ficou por muito tempo, tipo, não tinha o que fazer. E aí, só que o que aconteceu, né? O Dragon Ball, eu nunca vi o final de Dragon Ball, e quando surgiu o Dragon Ball Z, eu tava perdido no rolê, entendeu? Porque... Totalmente. Porque imagina, foi de 84 a 95. o Dragon Ball completo, né? Do começo até o final da fase Z. É 84-95. Quando é que começou na Band aqui? Foi depois de 2000, né?
2001-2002,
né? Então, cara, tu imagina, a gente teve um gap gigante entre o Goku pequeno, que a gente nunca terminou de ver como termina.
E Goku morto.
Episódio.
Mostrar aqui um negócio que quem tá só ouvindo não vai ver, obviamente, mas isso era uma matéria da Heróis do Futuro, se eu não me engano. Isso na época que passava do Dragon Ball no SBT.
Eu não sabia que diabo era essa galera. Quem são essas pessoas loiras? Que é Goku tá grande aqui? Quem é esse demônio aqui que era um demônio, literalmente?
Eu não fazia ideia.
Da Burá?
Do jeito que eles falavam que. Vai ser uma invasão alienígena. Eu pensava que era um negócio tipo ficção científica. Eu não imaginava que ia ser um negócio tipo uma bola caindo com a pessoa dentro.
Sim.
Na minha cabeça é totalmente diferente.
Eu gosto de ver que foi o Goku de uma criança legal com um pai ausente.
Total.
Não, e aí o que foi o meu choque que eu lembro, que eu acho que eu já contei algumas vezes em live, é que eu fui na locadora e tinha lá Dragon Ball pra Super Nintendo, né? Eu tinha um Super Nintendo, ia na locadora, Dragon Ball Z, tava tudo em japonês, né? Tava tudo em japonês, só entendi que era Dragon Ball, né? Aí eu aluguei, aí eu olhava os personagens, era tudo uns personagens loiros, tinha um gordo rosa, tinha um capetão, e eu disse, cara... Daí, tipo, sei lá, tinha um cara de cabelo comprido, eu disse, tá, esse aí deve ser o Yantia. Porque, cara, eu não reconhecia nenhum daqueles personagens, eu nem lembro qual era os personagens. Era tudo super saiadinho, os personagens do jogo, né? E eu disse, cara, que jogo é esse? Eu não conheço esses personagens nenhum, assim, nenhum eu conhecia. E por muito tempo eu fiquei com isso na cabeça, porque cara, isso foi anos 90 que eu aluguei essa fita. E tu imagina... Sei lá, 10 anos depois, eu fui ver na Band o Dragon Ball Z, e aí que eu fui reconhecer. Não, nem foi na Band. Eu só fui reconhecer os personagens no na Globo, né? Que esses personagens eram tudo da fase do Majin Buu. Eu disse, caralho, bicho, que. Pode ver como é bizarro pra vocês entenderem a falta de informação que a gente tinha nessa época, né? A gente não tinha informação das coisas.
Quando
né?
eu comecei a ver o Dragon Ball Z, eu achava que o Goten era o Goku. Eu, por que ele? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que parece com ele?
Sim!
Tem um rabinho mais. É muito bizarro.
Eu achei uma imagem aqui dos personagens jogáveis desse jogo NES aqui. Eu vou até postar aqui no bate-papo pra vocês verem. Tipo, cara, não tinha nenhum dos... Tipo, era Majin Buu, era Goku, era Android 18, era... Só que todo mundo loiro, né? Todo mundo loiro.
Sim.
Eu não conhecia nenhum desses personagens, cara.
Esse é do Super Nintendo, né? Aquele que tem as cartas.
Não. Esse era de campeonato. Era de luta. Era.
Ah, o de luta? Tá.
Mas era, tipo, assim, era o Vegeta Super Saiyajin, o Gohan Super Saiyajin, Goten Trunks Super Saiyajin, Android 18, Goku Super Saiyajin, Majin Buu da Burá e o Kibishin, era Kibito, como é que era o nome daquele bichinho? Era Kibishi, era o Shin, né? Que era o...
Não lembro. Não.
Ah, sim, que era o...
O roxo cabelo azul.
É o Supremo lá, não sei das quantas lá. E aí, cara...
Dragon Ball Força do Reich, né, meu cara?
Eu disse, cara, que porra é essa, sabe? E daí, tipo, cara, eu joguei, gostei do jogo, achava divertido e tal, mas eu não reconhecia nenhum daqueles personagens. Por isso que foi um choque quando na Band começou a passar o Dragon Ball Z, Band Kids, né, começou a passar, eu disse, caralho, velho. Pô, foi surpresa total, assim, foi surpresa total pra mim, assim.
Eu tô vendo impressionado aqui... com uma coisa, que tem aqui esse jogo do Nintendo que eu mandei no bate-papo, que é o Dragon Ballzinho, né? Tem um Goku ali com o rabinho e tal. E 9 anos depois saiu o Chrono Trigger. É absurda a evolução gráfica, velho.
É, Chrono Trigger que puta que pariu, né? Design do...
É total dele, inclusive é Goku
dele, uma... Lindo, né?
Cara, isso é uma coisa assim, ó. O Toriyama, eu sempre fui muito apaixonado pelos veículos.
Sim.
Design de personagem dele, tipo, ele consegue fazer muito... Sabe, ele não é aquele carimbão que nem um curumada da vida, assim, né?
Eu gosto da estilização, sabe? O personagem, ele é desproporcional, mas ele é harmônico.
Vou pegar o próprio Oda, assim, porque o Oda... O Oda, eu acho que foi assistente do Toriyama, se eu não me engano. Eu acho que alguém falou no chat que o Oda foi... O Oda, em algumas personagens, ele consegue... Fica meio parecido de uma pra outra, assim. Mas, o Toriyama, ele era um design de personagem, assim, cara, que era um diferente do outro, seguindo o estilo dele, assim. Era muito foda. E design de veículo, cara, era carro, era avião. Eu sempre fui péssimo pra desenhar veículo, assim. Então, sempre que aparecia no Dragon Ball, cara, eu achava muito lindo, assim, porque... Era sempre
aquele... E é massa porque é aquelas formas bem orgânicas, né? Tudo
isso. Redondo. Sim, tipo, um tanquezinho, aí tinha um númerozinho. Tinha uns detalhes que dava uma vida pro negócio.
Uns adesivinhos, uns nomezinhos.
O que ele mais gostava de desenhar era os veículos. Ele fazia os bonecos, mas o que ele gostava de desenhar era veículos. Você tem uma moto, um carro, um tanque nas capas dele.
Sim.
Nada de chora também.
Tanto que os tanquezinhos aqueles do jogo de arcade, aquele, de guerra, aquele, como é que é o nome?
Metal Slug?
Metal Slug. Eu achava aqueles tanquezinhos muito cara de design do Toriyama, assim, cara.
Demais, demais.
Muito legal, assim.
Se você for ver a Epoch, a nave que tem em Chrono Trigger, você vê ali, meu, cara, é vibrante, assim, o design dele. Aí você vê o robô também de Chrono Trigger, que é tipo, caralho, parece sair de Dragon Ball mesmo, assim.
Tu consegue enxergar, né? Tipo, cara, isso aqui foi feito pelo... Teríamos
pelo bicho de Dragon Ball.
Cara, eu vou mandar um robô aqui. Olha que coisa mais bonita, cara. E é uma porra de uma lambreta, tá ligado?
Sim! Isso é muito maneiro, véi!
Isso é muito
maneiro, bicho.
Às vezes tinha... E é tipo assim, é uns veículos que nem apareciam no muitas vezes nas capas.
É de capa
do lugar. Muitas vezes nas capas, uns veículos que não aparecia ele, só porque ele curtia muito mesmo desenhar esses veículos, assim, cara. Achava demais, assim, que é demais. Tem várias capas do Dragon Ball que são carros.
O aqui. É o meu favorito. Esse carrinho aqui é o meu favorito. Poxa, como eu acho.
Ah, o Satã, o Mr. Satã, aquele.
Passava na abertura da fase do Majin Buu pra desesperar.
Eu gosto muito da motinho do começo, que é a Bulma, a motinha da Bulma do começo. Sim. Cara, é muito bom, assim. E tu vai olhar as capas, cara. Tu vai olhar as capas do Dragon Ball. Cara, são centenas de capas com...
Veículos.
Com veículos, sei lá, uma bicicleta. Mas tipo, não é uma bicicleta comum. Ela tem um chassi diferente, assim, sabe? Tipo, nunca é uma coisa comum, assim, sabe? Sempre tem um... Eu achava muito, muito foda, cara. Eu adoro a capinha que é os Android... Que eles estão tipo. É tipo um Fuquinha, assim, que eles estão. Tipo. Acho que essa aqui, ó. Eu acho muito massa, assim, sabe? Cara, tipo, eles estão num carinho.
Sim, pequeno,
e o 16. É o 16, que era o grandão, aquele,
né? Foda, é em britânico, né, cara? É o único B.
Pô, ele fez aquela McLaren do Ayrton, que era do Ayrton Senna, né? E aí tem várias. Tem imagens que é o. Que é a galera com as cores, né? Com aquelas roupas do da McLaren, assim. Era a McLaren?
Sim.
Eu sou totalmente perdido com coisa de carro, né? Por isso que eu falo sempre com dúvida na minha voz, assim, tipo, que é da McLaren? É McLaren?
É isso mesmo.
Era muito massa, cara. Muito massa.
Falando em publicação de mangá, eu tava vendo aqui a data de estreia na Band do Dragon Ball Z foi 14 de agosto de 2000. Aí a Conrad finalmente resolveu lançar os mangás no Brasil no formato original, obviamente não com a quantidade de páginas, mas o formato
meio tanco, né? Meio tanco bom, que é o...
E eles compraram os mais populares na época, que o primeiro era Cavaleiros e o segundo era Dragon Ball. Como Cavaleiros era um negócio que era mais esperado pela galera, eles colocaram mensal. Dragon Ball foi quinzenal. E eu, como eu sempre conto, né, quando eu fui na banca comprar, que eu abri, que coisa linda. Quando eu fui abrir Cavaleiros, que merda. Porque se eu não me engano, o Toriyama, ele tinha participação na produção do anime também direto, que era o Bird Studio, né? E, então era muito fiel. E o mangá, ele começou a ser publicado, só que a galera que tava acompanhando Dragon Ball Z não tava acompanhando também o mangá, mas tipo, é estranho, não tem as lutas, ele tá pequeno, não sei o que, coisa tal, que ninguém tinha visto no SBT, a maioria não tinha visto no SBT, acho que até tinha visto, mas esqueceu, sei lá.
Sim.
E o pessoal tava gostando mais das porradas. Aí, em agosto de 2001, tava saindo a edição 20 do Dragon Ball, E a Conrad disse, quer saber? Foda-se, vamos lançar Dragon Ball Z junto. Aí na banca você tinha Dragon Ball e tinha Dragon Ball Z
sim.
Com a numeração 1 e num canto vinha Z1.
Vinha Z1 era, na...
Vinha sim. Z1, aí dentro vinha Z33 de 88, que era o geral.
Era o total, né? Ah. Isso até foi legal isso que tu falou, Amaro, porque quando saiu o Dragon Ball, tipo, porra, eu sempre fui fudido, né, cara, desde sempre, acho que, desde que eu me conheço por gente, quando saiu o Dragon Ball eu não tinha dinheiro, assim, eu olhei na banca, olha só que merda, né, eu olhei na banca, o Dragon Ball, eu abri, folhei, assim, e era bem a cena do... Eu não lembro se era a cena da Bulma levantando a saia sem saber que ela tava sem calcinha. Olha, tipo, direto, assim. Ou se era a cena que o coisa abaixa o... Não, acho que era essa da calcinha, porque era as primeiras coisas. E eu disse, caralho, eu tomei um susto, assim, porque eu abri bem na página. Eu olhei assim, caralho, mulher pelada, isso aqui, como assim, tá ligado? Tipo...
Sim, é bom lembrar que
disso, eu olhei assim, tomei um susto assim, porque tipo, eu abri bem na página assim, e eu peguei e larguei assim, né, tipo, botei de volta porque tava na banca ainda, né, tu não vai ficar folhando todo coisa assim, só que eu não tinha como comprar, né, cara. E aí, só que quando saiu o Z, eu lembro que eu tinha feito alguma cirurgia, alguma coisa assim, que eu precisei ficar uns dias em casa. E eu pedi pro meu pai, pode comprar o Z, porque daí a gente já acompanhava o Z nessa época, né? E aí foi, eu até postei no meus history essa semana. O Dragon Ball Z, esse o Z1, foi o primeiro mangá que eu li, assim. Então eu pedi pro meu pai, vai, compra pra mim, eu tô em casa aqui. E era o primeiro do Dragon Ball Z, assim. Cara, fiquei achei muito foda, porque o que mais me chamou a atenção era como acontecia as coisas rápido. Eu nunca tinha percebido assim que Dragon Ball era tão enrolado até ler o mangá do Dragon Ball Z. E eu cheguei, sei lá, eu terminei cheguei no final do volume. O Goku já tava chegando no final do caminho da serpente, sabe? Ele já tava chegando no Senhor Kaiô. Eu disse, caralho, velho, como o negócio foi rápido? Cadê aquele monte de coisa que acontecia?
E essa primeira edição era mais.
Minha menina morrendo na roleta russa.
Essa primeira edição era mais cara, não. Essa primeira edição era maior. Ela teve 150 páginas. Que
isso. Uhum. Ela era mais grossinha.
Porque era comemorativo de estamos lançando vagabundamente junto com outro, porque a gente quer dinheiro. Fazendo dinheiro. Mas eu fiquei impressionado. Falei, rapaz, que bonito. E eu acompanhei só Dragon Ball inteiro pelo mangá, né? Porque o SBT não passava e tal. Aí depois passou na Globo. Mas eu acompanhei primeiro pelo mangá.
Cara... eu vou dizer que eu terminei, eu só consegui terminar a primeira fase com a Globo. Até então eu não tinha conseguido terminar o Dragon Ball.
Esse negócio da bomba mostrando a calcinha, que tá sem calcinha, eu lembrei que esses quadrinhos que a Abril lançou, era dos OVA, o anime no SBT era censurado, né? Passava o Goku.
Empatadíssimo.
Inclusive,
quando eu fui ver Dragon Ball depois de adulto, eu fui ver um stream que tinha... Que era tipo, onde tinha cortado, eles exibiam o original com o áudio original e foda-se, tá ligado?
Aí quando você lia essas quadrinização do filme, e tem a cena lá e você fica, poxa, isso não tinha lá não.
É, exatamente. falar um comentário que o Lafayette falou aqui, né? Acho que o Toriyama foi quem entendeu melhor que quadrinho foi feito pra ser lido. É tudo muito bonito, mas não tem aquela tentativa de fazer um splash page atrás da outra. É tudo muito fluido.
Sim.
E aí tem
momentos de splash page. Tem momentos
sim,
que ele dá
sim.
Um destaque, assim, num desenho ou outro.
Aí o Hudson falou aqui, ó. Sempre achei que ele curtia o desenhar um mundo fantástico. Dane-se explicar aquilo. Pessoas, dragões, monstros, raposas nos personagens secundários. Porque
é o cachorro.
Por quê? Porque eu gosto de desenhar. Não, não o prefeito.
O rei do mundo.
O rei do mundo é um cachorro. Massa. Muito bom, cara. Eu isso eu achava fantástico, assim, também. Eu acho muito legal. Não tinha explicação, né? Simplesmente, tipo, as pessoas conviviam tecnologia com dinossauros junto e era isso, assim, tá ligado? Achava muito legal isso.
Eu mandei uma imagenzinha que tem aí do mangá, né? Que é pra mostrar o quão... Não precisa se preocupar com as coisas, não. Se divirta. Que é o Trunks atirando com a AK-47. Foda-se, amigo. Dragon Ball resumido aqui, ó.
Não, mas eu gostei da preocupação com a segurança que o único maior de idade tá dirigindo, sabe?
E o resto tá atirando com armas de fogo.
Trunks-suco tem milígio.
Exatamente. Eu lembro que quando começou Dragon Ball Z na banda, uma coisa que eu estranhei inicialmente foi porque eu via o anime no SBT, depois eu vi um monte de matéria em revista com aquele traço já anguloso, né, de Dragon Ball Z, e quando começou o Dragon Ball Z na Band, não tinha nem o traço redondo, nem o anguloso do El Saiyajin, era um negócio meio mudando, e diferente, né? Ali, olha aí, se você quer ver alguns artistas que evoluem, um deles que eu digo pra você olhar, Kentaro Miura, você vê o bicho evoluindo absurdamente.
Bah, e
o
outro demais, é... demais. Sim. Miura é fudido, cara.
Ele Kentaro morreu desenhando, não é possível, não.
É, morreu desenhando, né? Porra.
Kentaro Hashura, tá ligado? Que o Sim. tempo vai passando, ele vai metendo Hashura até nos olhos da galera.
Exato. E o Toriyama, que foi... mudando totalmente também. Eu acho engraçado a história do Super Saiyajin, né? Como surgiu o Super Saiyajin. Ele viu o assistente dele, e talvez tenha sido o Eiichiro Oda, não sei, porque o Eiichiro Oda foi assistente dele. Eu vou falar disso quando eu falar do outro mangá menor dele. Que ele disse, o bicho mete tanto nanquim preto em tudo, que eu vou fazer, dar uma aliviada. Aí transformou o cabelo do Goku loiro, porque no mangá ficava branco, aí o cara não precisava pintar. Aí hoje é usado pra Bandai vender o mesmo boneco com um monte de cabelo diferente. Hoje é azul, rosa, loiro, prateado.
Mas isso é legal mesmo, o Amaro, que o Goku ele morre com os bracinhos cilíndricos, né?
É.
O Goku segurando o Raditz, ele tava sem treinar, ele tá com os bracinhos ali... Os braços flácidos. Ele volta pra terra trincado já, cara. O desenho
muda tudo. Uma coisa que eu sempre achei estranha era como ele desenhava os abdômen na fase clássica, que era. Não tinha gomo do lado, era dois gomos no meio e uma linha saindo pra fora.
E um disco assim, né? Ele fazia um disco assim, tipo, e era isso.
É porque tem falta de gordura no músculo, entendeu? Mas é o músculo de um cara que ele não faz o cut.
Porra, olha a minha edição definitiva. Tá até, olha a capa. Tá até comida por calopsita, a capa. Aqui,
caralho, velho.
Mas, ó, velho, não troco por nada, porque hoje em dia essas edições definitivas é tudo capa dura, custa um milhão, tá ligado?
Por isso, eu pensei assim, porra, cara, eu vou comprar Dragon Ball quando sair essa nova edição. Eu vou comprar porque, pô, cresci com essa merda e tal. Não dá, não.
Essa edição definitiva da Conrad, eles lançaram... Toda a fase dele criança tem, né? Eu tenho toda ela aqui. Isso. E aí, quando começaram a lançar a parte do Saiyajins, foi quando a Conrad deu uma falida, né? E aí deixou um monte de mangá pela metade. Eu tenho até hoje os Blade incompleto, né? Agora eu tenho completo da JBC, né? Mas eu tenho os Blade incompleto da Conrad. Eu tenho... que tristeza, cara. E esse aqui ficou incompleto também, né? Esse aqui que era bonitaço pra caralho, assim, tipo... Cara, olha só, era muito boa, cara. Olha aqui.
Eu tenho uma
edição só. Olha os veículos. Olha os veículos, cara. Olha só. Que demais, cara.
Eu tenho justamente a última edição que eu comprei por R$3 num cara que tava vendo coisa na feira lá. Não sabia nem o que era. Eu digo, opa.
Mas eu fiquei feliz porque uma vez eu teve uma promoção. Eu acho que ela já tá no saco nessa época. Porque foi quando eu comprei completo o Cavaleiro do Zodíaco e o Dragon Ball. Comprei completo, assim, porque eu tinha o Z completo e não tinha dele criança. Aí eu comprei na Conrad, tava uma promoção lá, e eu comprei todas as edições, assim, chegou... Cara, chegou um pacotão gigante, assim, com edições, assim. E eu... Aí eu comecei a ler... Nossa, super empolgado lendo Dragon Ball, depois eu fui ler Cavaleiro do Zodíaco.
Acabou a empolgação. Aí mandei o abdômen que eu falo do... Tem abdômen triplo, será? Era muito estranho.
O Malungo falou que tem o Slam Dunk da Conrad completa, né? Nem sabia que tinha chegado, sair todo.
Saiu
o
Slam Dunk. Saiu todo. Eu não tô dizendo agora, saiu todo, mas a Conrad realmente foi, acho que um dos mangás que ela lançou foi o Slam Dunk.
Uhum.
Não. Sonhando meio a rola do Teixeira vazando pra fora da calça.
É isso.
Esse abdômen não faz sentido, cara. Não faz sentido.
Mas mas no... É que, pô, ele fazia bem estilizado, assim. Ele fazia, tipo, um risco assim e, tipo, aquela coisa passando aqui e aqui, né, cara?
Depois
tipo,
ela aprendeu aí, ó.
Se pegar o do mangá, tu vai ver que ele é estilizadinho, assim.
O cara agora... tinha o 9-pack, né?
É, exato. Agora, o negócio que esse miserável faz, que eu invejo até hoje, é mão. Eu gosto, eu invejo o traço dele todo, mas a mão que ele faz...
As mãos de Toriyama são incríveis.
É um miserento. É. E aí teve a Conrad lançando com sucesso do Dragon Ball nas bancas. Eles vamos agora lançar o material inédito dele. Aí pegaram as one-shot. Só que naquela época, os bichos estavam metendo a faca. Porque saiu Sandland, saiu Kajika, Sandland, Koa, saiu o curso de mangá do Toriyama, mas o mangá na banca era R$3,90. Quando eles foram lançar esse negócio, eles quiseram lançar no formato de luxo. O formato de luxo naquela época era o formato que a gente vê hoje em dia do mangá normal, assim, na banca.
Um luxo era tipo isso aqui, né? Tipo, o normal do...
Exato!
Tijolinho de capa cartonada.
É, exato, um tijolinho de capa cartonada.
Aí era R$17,90. Naquela época, era caro.
Isso era muito dinheiro. Porra. Isso era muito dinheiro.
Aí,
pagar 30 no mangazinho hoje.
Sabe? É, exato. Eu tô abrindo aqui agora esse curso de mangá, que na época eu perdi até o ter esse negócio num, e hoje é mais caro ainda.
Era R$17,90. Mandei um Teixeira do mangá aí, cara. Tipo, é muito. Cara, eu adoro o traço. Eu gosto muito do traço dele. Desse intermediário, assim, ó. Antes do Z.
Na luta do Piccolo com e do Raditz ali, mais ou menos.
É, um pouco antes, assim, sabe? Eu gosto muito do final do traço dele, antes de entrar nessa fase Z, digamos assim.
E... Eu gosto tanto que é limpo, cara. É limpo e definido.
É muito limpo. Porque, tipo, a gente falou dos gominhos ali, ó, cara. É um risco. E ele faz duas graminhas que deu. Resolveu a musculatura do cara, assim. Eu acho muito legal, cara. Acho muito massa.
Marusaku foi lançado por R$14,90 e Nekomajin foi lançado por R$24,90. A conta tá de brincadeira. R$24,90 hoje em dia era o quê? R$200 hoje em dia.
É, equivalente, assim. Mas é isso aí, Amaro. Tipo, tu, cara, tu acho que acompanhou muito de. Isso é muito foda do Toriyama, assim. O cara terminou. O cara fez sucesso com Slam Dunk. O cara fez sucesso com Dragon Ball. Dragon Ball é uma coisa que é reverenciada até hoje. Faz sucesso até hoje, tanto que ainda tem anime, né? Ainda tá saindo mangá. Né? E eu falei Slam Dunk?
Foi.
Caralho, eu fui falar Dr. Slump, Dr. Slump. Nossa, eu falei Dr. Slump. Bicho,
eu confundo direto também, você não tá empada, não.
E o Dragon Ball foi sucesso, e, cara, ele ainda tem muito one shot foda, né?
Sim.
Tem saizinha pequena também, tem aquele Jaco, o patrulheiro espacial, né?
Que
é
uma...
Sim. Mas esse é dele?
É.
Eu achei que fosse. É que eu achei que já fosse do Super, eu achei que já não tinha mais o.
Não, ele desenhou pessoalmente esse daí. Ele é
100%. Ah, legal.
É só 11 volumezinhos, sabe?
Uhum.
Ele demorou nem um ano fazendo na Shonen, mas foi por causa da Shonen na época e tal.
Uhum.
Foi de 2013, foi julho pra. Acho que foi de julho a outubro só, foi bem curtinho.
Foi um capítulo só e acabou.
Mas eu acho, cara, eu acho muito, muito foda isso, assim, tipo...
É que nem a mina do Inuyasha, velho. Botou a mão, é sucesso, tá ligado?
Ele começou a... Quando ele terminou Dragon Ball, e a gente tava falando aqui dele... Aí já tá empurrando com a barriga, porque a editora tava obrigando, né? Você percebe que quando ele desenhou a Saga de Cell, ele fazia muito splash page, que a gente disse que ele não fazia tanto, mas na Saga de Cell ele fazia muito, que ele inventou aquele negócio dos músculos crescer, todo mundo ficava muito grande, era muito esquisito, achava aquele esquisito pra caramba. E foi uma das coisas mais populares da época, eu lembro que todo mundo, quando ia desenhar, fazia isso, era o Trunks com os bração e as pernonas, o Vegeta com os bração e as pernonas, e depois ele esqueceu isso. Quando ele começou a desenhar a fase de Majin Buu, o traço é muito rápido, sem muito detalhe, e os painéis são muito pequenos nas páginas para ir rápido, assim, que ele não queria detalhar muito, mas queria contar a história para ir embora. Quando tava no último volume, ele escreveu, né, numa parte que era pro autor falar o que quisesse, minha gente, olha, vou acabar com isso aqui, porque eu quero fazer outras coisas, viu? Valeu, falou. E quando ele foi fazer os outros mangás dele, sendo lenda, acho que é o que tem um traço mais detalhado. E ele começou a testar coisas. Quando ele fez Kajika, ele começou a desenhar no computador. Aí tem uma foto dele com o Eiichiro Oda, eles de costas assim, e ele desenhando no tablet, no computador daqueles do monitor bege ainda.
Ai, caralho.
E esse Kajika, ele mesmo fala na partezinha ali, ele diz, olha, eu desenhei assim, ele tava com o Oda pra mostrar como é que desenhava no negócio, ele disse, eu fiz sem assento nenhum. Kajika é o que ele fez mais rápido assim, porque você não vê variação de traço, ele tava aprendendo mesmo a mexer na mesa digital. Não tem variação de traço na final. Quase não tem cenário em algum momento. Mas mesmo assim fica bonito pra caramba. Ele só desenha no meu computador e no computador da minha mulher. Assim, quando tava no meu, era no dela. E eu fiz sozinho. Aí por isso tá aí, diferente. E Koa é um que ele também deixa o traço muito simples, muito rápido. E ele é publicado quase no formato de tirinha. Assim, é tipo três painel por página, coisa e tal. Parece uma tirinha de jornal. E é bom que só a porra.
É sensacional. Ele sempre... Cara, o humor do Dragon Ball muito legal, assim, tirando aquelas coisas problemáticas que a gente já tá acostumado por motivos de Japão, né? Okay. Mas o humor sempre foi muito bom, cara. Eu me mijo de rir até hoje com o Ninja Púrpura, quando o Ninja Púrpura vai dar aquele... Ele vai dar
nossa. O... Nossa, na hora certa.
O Ninja Púrpura vai dar aquele poder de se multiplicar, e cada um dos ninjas tá com uma arma diferente, e um deles tá com um revólver, cara.
É muito bom.
A técnica de disfarce do Ninja Púrpura, cara.
E ele com a bandeira, quando erra o negócio, tá com a bandeira.
Cara, a resolução desse combate é ótima, né?
Goku enfiando
agora no cu dele. Agora você tem um rabinho que nem eu.
É, exato. Goku enfiando no cu dele, o bastão.
A cara do bicho, tá ligado?
Esse é o ponto. É que o Toriyama, ele desenha de muito quatro. Bem expressões, velho. Expressões de desespero, de choque. E é sempre muito cômico, velho.
Tiro de dedada no cu.
O mais chocante é você descobrir que a técnica de multiplicação dele é só chamando os irmãos gêmeos.
O Lafayette falou aqui, ó. Esse mangaká, né? Tipo, dele ensinando. Eu comprei por 15 conto e vendi depois por 100. E depois comprei ele de novo num pacote com todos os one shots. Única vez que fui feliz no capitalismo.
Eu queria fazer uma pergunta pro Amaro. Amaro que consumiu muito a obra do Toriyama. Amaro, me diga, você conhece Goku? Você conhece o Babidi?
O Babidi?
Você conhece
o Dabura?
Dabura, que foi o cara que mais participou, o ator que mais participou da história do Toriyama. Agora. Porque todo one shot aparece um personagem igualzinho ao Dabura. Inclusive, Sandland, o pai do Beelzebu, que é o personagem principal, é o Dabura grande.
Caramba. Que massa.
Não chama ele de Dabura, mas é o visual mesmo.
Sim. Mandei o Ninja Púrpura multiplicado ali.
Não, o revólver.
É o 38. Tipo, um tá com uma estrela ninja, outro tá com uma bola de ferro, uma corrente, outro tá com um bastão, aí maluco com 38.
Vocês falaram o nome dos personagens, isso me lembra que Dragon Ball nunca fez questão de censurar nome, que foi o terror das crianças de lar evangélico. Gente, com um duplo sentido.
Pô, Satã, Videl, né? Tipo, o Dabura, que era um demônio mesmo, né?
Tipo... Ué, os Estados Unidos virou Hércules, Mr. Hércules.
Sim. Eu gostava muito do negócio dos nomes ser tudo comida, cara.
Você tá ligado que assim, um dos personagens mais fofinho, mais inofensivo, mais tranquilinho, mais biluteteia, chama Caos.
Caos, né? O Caos é mó fofinho.
Mas eu gostava muito depois quando eu descobri que os nomes dos personagens eram tudo, tipo...
Comida,
ou tipo, Buma. Buma é...
Calcinha.
Buma é uma calcinha,
é um,
né?
É o short, isso não é
o short.
Que a menina
Trunks também, né?
É a Trunks. Mágoa.
Trunks também é uma vestimenta. Mas tipo, Trunks, o Long...
É bermuda. Trunks é bermuda.
Mas tipo, o Long... Vegeta...
Comida que é...
Era tudo comida. Piccolo, né? Tudo comida, né, cara? Muito legal.
Brócoli.
Posso pressentir o perigo do caos. Mas, Amaro, desses one-shot, assim, qual que tu curte mais, assim, desses... Não só one-shot, desses... Tirando, assim, fora Dragon Ball, assim... Que tu curtiu bastante ler, assim.
Pior que
porque vai sair o anime de Sandland, né? Tá pra sair, né? O anime de Sandland.
Que de todos, o meu menos favorito é Sandland. Mas eu tô empolgado pra ver. Uh-huh. Porque... Esse miserável, qualquer coisa que ele fizesse, esse Kajika é praticamente um Dragon Ball com outra galera. Porque é um menino que ele tem, encontrou uma menina levando uma coisa, um item diferente, que é, em vez de ser um Dragon Ball, é um ovo com dragão. E esse menino, ele tem uma raça diferente, ele tem um rabo também, ele é o Goku também. E ele no final enfrenta um demônio e tem um cara parecendo o General Blue perseguindo ele também. Só que mesmo assim ele consegue fazer um monte de coisa que não fica a mesma coisa, sabe? Fica diferente.
Às vezes ele querendo fazer um Dragon Ball sem a galera meter o bedelho, tá ligado?
Eu
queria fazer assim.
Aí tem nome de investimento numa loja que vende só Kanjika.
Kanjika. É, eu ouço toda vez que falo o nome desse mangá.
A história do moleque, ele era de uma tribo indígena que tinha super força, e ele era ruim. E um dia ele mata uma raposa com uma pedra gigante, ele esmaga a raposa. Nada, a raposa imediatamente sai do corpo e diz: "Você está amaldiçoado, seu filho da puta." Aí cresce um rabo nele. Aí só vai voltar a forma humana. Ele é expulso da tribo, ele quer surrar as orelhas. Ele diz: "Só volta a tribo, só volta a forma humana quando você fizer 1000 atos de bondade." Aí a história começa com ele com 990, ele vira tipo um caçador de recompensa. Aí tem que ajudar essa menina a levar esse ovo para um laboratório onde vai nascer o último dragão, que eles estão quase extintos. E o vilão quer o sangue do dragão, porque se beber ele fica super poderoso. Aí é a história é bem básica, assim, mas a piada, as coisas, o humor dele, as cenas de ação são muito bacanas. Uhum.
E a gente esqueceu de falar que tem muita base de cultura chinesa, né?
Sim. Ele era muito fã do filme Jack Chan, quando ele tá da lenda chinesa.
Jornada do Oeste. Qualquer um que vai fazer alguma coisa de fantasia faz Jornada do Oeste, tá ligado?
É, exatamente.
Eu não sei se no Japão é igual, mas na China a raposa tem essa dubiedade, tipo, ela não é só má.
Ela também tipo, dá tiro.
Sandland é Mad Max
espiritual e tudo mais.
Sandland é Mad Max Fury Road antes de Mad Max Fury Road, porque o vilão é um cara que retém a água e o herói se une a outro maluco lá pra tentar, pra ir num veículo motorizado tentar liberar água pra todo mundo. Fico aí, toma aí, Jorge Miller, na tua cara.
A
gente acabou de criticar e o Cássio está comentando aqui que a gente não problematiza o humor erradaço do Toriyama em algumas
partes. Pô, acabei de falar. Pô, o Cássio não tá assistindo
isso, a live. Animal.
O Cássio não tá assistindo a live. Eu acabei de falar que tem umas coisas problemáticas. Inclusive, tem uma historinha antiga do Toriyama que é erradaça pra caralho, assim. Que é uma mulher que quer virar heroína. E, pô, cara,
bicho,
é erradaço.
Exemplo do filme da Tite. Era
vamos falar do seu popo?
Vamos falar do General Blue dando em cima de uma criança?
É, também, né? Não, a Bulma tentando seduzir o
General Blue e o Goku, que no começo da série ela faz: "Você pode fazer o que quiser comigo, o moleque tem 8 anos de idade, minha senhora." Meu Deus!
Ela tá dormindo, ele dá dois tapas na virilha dela. Ué, cadê o seu pintinho?
Não, tinha muita coisa.
O único comunista da série é um porco.
Cara,
e ele tem uma roupinha de Che Guevara, é muito legal.
O Lafayette falou aqui, o Necomagem é um dos troços mais nonsenses já escrito.
É do gatinho que é um Majin Buu em forma de gato. Uhum, que tem a melhor cena do mundo pra quem é fã de Vegeta, deve morrer de raiva. Que o filho do Frieza, que é o Krisa, se eu não me engano, invade a Terra. Porque dois Saiyajins vieram pra cá e levaram um pau do Necomanjin, eles voltam pra lá, e dizem, acho que é do Vegeta, se eu não me engano. Aí eles voltam lá e o Krisa vem e diz, que porra é essa aqui, Batata? Aí no meio da briga, quando o Vegeta descobre que o maluco é filho do Frieza, né, ele fica com medo, aí ele faz, peraí, aí puxa debaixo do coletinho dele, né, alô? Não, já vou. O pessoal, pô, no teu telefone nem tocou, ele fez, tá no vibracal! Ele tá, não, eu vou embora. Eu digo, olha só. Ele se vai.
Tô bom.
Inclusive, é o melhor vilão já escrito pelo Toriano.
Oi?
Inclusive, o melhor vilão já escrito pelo Toriano.
Não, mas. O vilão é muito filho da puta. É um vilão muito filho da puta, né?
Ah, meu, horroroso.
Caralho, hoje passou por mim aquela imagem do Dória pintado de rosa e tá escrito Dodória. Dodória de rosa com os espinhos, hein, tipo, e tá em um scooter. Aí tá, Dodória. Não, cara, nada desse. Mas
redenção de vilão, nada supera Majin Buu.
Ah, eu não gostava do Majin Buu, cara. Eu não gostava do. Oh, eu achava muito.
Dele, como um cachorro, aquilo.
Eu achava muito chato.
Eu já tava cansado ali do Majin
Buu.
Da fase Z, acho que foi a única coisa que eu não assisti toda foi a fase do Majin Buu.
Primeira novidade, então pra mim foi divertidíssimo.
Ah, sim, é, sim, claro. Sim. Imagina, né? É que, tipo, imagina, na época eu já trabalhava, então eu tinha que deixar uma fita gravando o TV Globinho pra chegar de noite, sentar eu e o pai e ficar passando pra frente até achar o. A gente via Bob Esponja, depois tinha que passar pra frente. Bob Esponja caiu no começo. Então eu deixava o videocassete gravando a manhã toda.
Eu não falei do Koa, porque é uma história do monstrinho, onde uma gripe chega na cidade dos monstros, eles têm que ir pra cidade dos homens pra se curar. É um negócio que o Toriyama faz muito, tanto no Sandland quanto no Koa. No Sandland são os demônios e aqui são os monstros. Eles não entendem a maldade humana, eles não entendem como um ser humano pode fazer mal a outro. Aí o pessoal vê eles como uma ameaça, como uma coisa estranha, mas só que eles são bonzinhos. E se você quiser um motivo, só um motivo pra ver o. Pra ler esse Koa. Deixa eu ver se você acha que. Até me perdi, meu céu. Cadê? Assim, vá pelo um fantasma chamado José Rodrigues. O nome do fantasma é José Rodrigues.
Maravilhoso.
Ah, eu vou dizer uma coisa, né, cara? Dei uma procurada aqui na internet e, cara, se vocês querem conhecer a obra do Toriyama, tem que ir pra Scan. Porque Scan. Principalmente agora que ele faleceu, cara, tá tudo uns valores absurdos aqui. Eu tava dando uma olhada aqui.
Não, e a gente tá num país que é ridiculamente fã do Toriyama. E a galera sabe que o Brasil é fã do Toriyama, tá ligado? Então, mete a face dele, irmão.
Dona Paleta dando estuca com o Xandão agora, comemorando, velho, o dobro do preço.
É, aí, cara, eu vou dizer assim, eu, gravando aqui com vocês, eu tô com muita vontade de ler uma coisa inédita, assim, que o Calinho me deu muita vontade de começar a procurar esses one shots, assim, porque eu sempre fui muito do Dragon Ball, né, então... E, cara, vou ter que... Não vou comprar não, bicho. Não vou comprar não. Tudo muito caro. A menos que relancem... Sei lá, tipo, vamos fazer um relançamento em homenagem a um preço de gente trabalhadora, né? Que provavelmente não vai ser. Então, tem que procurar os scans mesmo. Vou ter que ser escandeiro.
Papel jornal. Acabou os quadros de papel jornal, né?
Acabou.
Agora uma teoria da conspiração aqui. Alckmin mandou um salve para o Japão e Toriyama faleceu. Será que temos um novo Celso Portioli?
Então, inclusive o Alckmin, ele fez uma postagem pro salve em japonês, né? Que foi o Hontoni Arigato Nihon. E quando o Toriyama morreu, ele meteu a mesma frase: Hontoni Arigato Toriyama Sensei, tá ligado?
É a única que ele sabe.
Aprendeu uma frase só, e só sabe aprender agora. Virou um Pokémon, o Alckmin.
Duas, duas coisas. Primeiro, a montagem depois que botaram do velho Toyota agradecendo o Brasil. E embaixo tem o CEO Space Cowboy e as coisas brasileiras embaixo.
Que brasileiro é? Muito mal, bicho. Brasileiro é desgraça, velho.
A montagem do Toyota é tamo junto.
Tamo junto.
Como diria, mais... como diria Flamer Diego, brasileiro é ceboso.
Brasileiro é ceboso começando pelo picolé de chuchu.
Absolutamente.
Porque a Toyota anunciou que ia aumentar a produção no Brasil, ia botar não sei quantos bilhão de investimento aqui. Aí o Geraldo Alckmin faz aquela montagem chulesenta. Dois dias depois a Toyota anuncia que vai fechar a fábrica que produz o Corolla no país, tá ligado? Acho que se ofenderam com a imagem, tá ligado? Vira o Cavaleiro do Zodíaco e falou: não. Volta atrás. Esse planeta tá bichado. Esse país tá bichado.
Eu fui ver na janta virtual aqui. É, sendo lendo, você ainda consegue achar por R$10. Agora esse Kajika mesmo botaram os preços pra 92 pra cima aqui.
Nossa. Sim. Leopa, tu chegou a curtir Dragon Ball, assim, além dessa fase do Majin Buu que tu assistiu, assim, porque. Foi a época que tu pegou, assim?
Eu vi tudo do Z. E eu peguei o Dragon Ball, que não é Dragon Ball, que é o GT.
Ah,
eu gostava muito do GT.
Porque eu adorava o Saiyajin. 4,
maravilhoso. Melhor design até hoje.
Eu adorava.
O macacão vermelho.
E também tinha aquele negócio de que... Naquela fase da criança aprendendo o machismo da vida, né? Daí eu era a única menina que assistia, então eu ficava assistindo muito, tipo, dois furos no jornal e fingindo que tô lendo, né?
Teus pais não podem pegar tu vendo isso, né?
Minha mãe e meu pai também aí, só que, tipo, eu não tinha ninguém pra conversar sobre, sabe? Porque
sim.
Tava lendo Capricho e eu tava lá, meu Deus, Dragon Ball.
Deu Super 17. Eu nunca assisti GT, cara. Nunca.
Por acidente, o Goku vira um jovem bronzeado. Maravilhoso.
o GT passou na Globo depois do Dragon Ball clássico, foi?
Depois que acabou o Z.
GT passou depois do Z. Ah, foi por isso que eu não acompanhei, porque eu terminei.
Passou na Globinho também.
Tá, quando terminou o Z. Quando terminou o Majin Buu, eu mandei um foda-se, tá ligado? E parei de acompanhar.
Ele começa bem e ele degringola, assim. Na hora que ele chega, os caras enfrentando cada dragão uma bola diferente, sabe? Nossa, é muito chato essa fase. E quando aparece o Super Saiyajin 4, que é também a minha forma favorita, tá ligado? Eu ainda quero comprar uma estátua do Goku Super Saiyajin 4.
O final é péssimo, mas só que o último episódio salva por causa daquela cena do
Goku. Bonita.
Com a neta dele já velha, sabe?
Ah, porra da abertura, que acertado demais naquela abertura.
A abertura é boa demais, irmão.
Aquela música serve pra casamento, serve pra dor de chifre, serve pra tudo.
Pô, inclusive tem um vídeo em homenagem ao Toriyama, que é com essa música lentinha tocada num piano e ó. Mostrando as principais obras dele, tá?
Por que existe Dragon Ball GT? Aí eu vou de novo cutucar a galera, a minha galera, entre muitas aspas, né?
Minha
a
galera.
Tem que espremer até sair a última gota do produto.
O mangá começou em 84 e foi até 95. O anime começou em 86 e foi até 97. Um tal de Cavaleiros, que começou ali no... Terminou em 89, estava na fase Poseidon, e foi planejado continuar a fase de Hades em OVA. Só que os caras não estavam tendo mais audiência. Enquanto isso, Dragon Ball terminou...
Só decolava.
Exato. Terminou o Z em 97, os caras disseram, a gente tem que continuar. Não tem mais o que fazer não, o mangá acabou. Vamos inventar. Aí fizeram o GT na tentativa de pegar a fase dele pequeno com a fase Z e misturar. Uhum. Por isso que ela é tão confusa e tem uma hora que destoa e desanda totalmente. E eles vão fazer isso de novo agora, nesse que vai ser lançado esse ano, em homenagem aos 40 anos de Dragon Ball. 40? Dragon Ball não, de Acho que é de carreira do Kurumada. Do Kurumada.
Do Credo. É, de 84, o Dragon Ball já tem. Já tem tempo. Já tem. Tem minha idade, tem minha idade.
É isso mesmo, Dragon Ball, é verdade. É? Eu me achando a gente muito jovem aqui na minha cabeça.
Tu tá igual. É, a gente só vê foto do. A gente só via foto do Toriyama jovem, né?
Então, é. Morreu tão novo.
Novo mesmo, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Ele morreu.
Mas só que assim, eu digo, a gente pensa que ele tem aquela cara até.
Sim, exatamente.
De 20 anos.
O Cássio falou que Evandro trabalha há tanto tempo que quando começou o Naruto no SBT, ele já tava dando entrada na aposentadoria. Cara, quando eu ouvi falar de Naruto, eu já tava, sei lá, velho, meu quinto emprego, assim, tipo, sei lá. Eu já tava trabalhando num dos empregos antes de...
E eu só queria lembrar o Cássio de uma coisa, que é aposentadoria, amigos? A gente mora no Brasil.
Exato.
Deixa eu terminar o meu raciocínio, que eu tentei começar. Bom. Tipo, o GT pra mim...
Não é bom?
O GT pra mim, ele funcionaria facilmente sem o Goku, só com a Pan. Porque a Pan é nada mais nada menos que o Goku mulher.
Insuportável. A Pan é insuportável e o Trunks é um banana, cara. Eu acho que o que mais me dói no GT é o fato do Trunks ser um banana. Ele é bizarro.
O problema é que o Goku era o personagem mais popular, tanto é que a ideia do Toriyama era fazer o Gohan seguir da fase do Freeza pra frente e ser protagonista, né?
Eu ia ter tentado,
só que a editora não deixou, aí disse, pô, então vamos se fuder.
Pô, que merda.
O que me agride no GT é o bigode do Vegeta.
Eu acho maravilhoso,
Sensual offender.
Quando eu tenho medo de botar bigode, eu lembro do Vegeta e falo, não.
Ô, Amaro, o quem falou aqui, só um pouquinho, foi o Ili que falou, conta o lançamento em Santa Cruz, e o Lafayette comentou.
Lançamento em Santa Cruz.
Foi em Santa Cruz, ele tinha falado de Santa Catarina, aí o Lafayette, Santa Cruz, não Santa Catarina.
Eu tô confuso agora, deixa eu ver aqui do que ele tá falando.
Ah, cara. Respondam no chat aí, pessoal, que eu acho que eu perdi essa... Eu perdi isso no chat e eu não sei do que o Ilick tá falando, que o Lafayette tinha pedido pro Amaro contar.
Uma coisa que se perdeu no Dragon Ball foi as músicas de ápice dos momentos, tipo... O Gohan se transformando em Super Saiyajin 2? Não sei. Tipo, tinha uma música especial só pra aquele momento.
Ah, aquelas músicas de orquestra do Dragon Ball. As músicas que eu fico imaginando o Rei Kona se conduzindo.
Pô, esses dias veio pra cá uma orquestra que era só música de Dragon Ball, cara.
Cara, Dragon Ball tem umas músicas de tensão muito boas, velho.
Eu sempre achei muito estranho, porque tinha um tom em tom. Era um negócio meio faroeste.
O Dragon Ball tinha as músicas, as traduzidas aqui no Brasil, são muito icônicas, né? Que a gente lembra quase todas, assim, né? Tipo, a gente lembra muito. É que ele falou assim, Amaro, conte a história de quando lançaram CDZ e Dragon Ball lá em Santa Cruz. Acho que é isso que o Lafayette tinha falado. Da decepção com o CDZ no lançamento do mangás da Conrad.
Ah, não, isso foi, eu já tava em Caruaru, foi o que eu falei agora há pouco, que eu fui na banca comprar Dragon Ball, que eu sempre falo, que eu abri e achei bonito, digo, olha, é igual ao anime. Quando eu esperei chegar, que era a banca aqui na praça aqui do bairro, e essa banca já se foi há muitos anos, e eu corri pra lá pra pegar o mangá do Cavaleiros, finalmente, não sei o que, cheguei em casa, nem abri na banca, digo, vou abrir em casa. Eu abri... A lágrima caindo. Que porra é essa?
Foi tipo eu que comprei completo a coleção. Se eu tivesse comprado um só, não teria comprado o resto.
Quando você botou a armadura, eu fiquei, que diabo é isso, meu Deus do céu? Coisa feia. Neto, vamos seguindo.
Mas, cara, porra, ah, velho, não tem mais o que falar, né, cara? Porra, vai ficar pra sempre aí. Tipo, continua fazendo sucesso até hoje, ao contrário de outros.
Eu vou trazer um meme que levantaram agora nesse momento de luto, que foi Never Forget Chrono Trigger. Nunca se esqueçam do Chrono Trigger, velho. O quanto aquele jogo foi importante pra época, o quanto ele é influente até hoje.
Os JRPG.
Tem tanto jogo atual que tem influência do Chrono Trigger, tá ligado? Uhum. Que absurdo, velho.
Eu ia aquele revival, que eu particularmente não gosto esteticamente, não tenho paciência de jogar, que quando o jogo indie começou a ser tudo pixel art, o que surgiu de RPG na época, que era cópia de Chrono Trigger, não...
Cara, eu nunca joguei Chrono Trigger, mas é porque meu problema, porque eu tenho problema com... As lutas dele é em turno também? Tipo.
Não. Então, não é em turno, mas não é aquele encontro aleatório, né? O inimigo tá no mapa, você vê ele jogando.
Visualiza ele, aham.
Eu pensei em jogar e eu sempre corro por causa disso, assim. Eu até cheguei a baixar a ROM traduzida dele pra jogar.
Eu tinha também.
E eu acho que eu vou pegar pra jogar.
Pô, joga que vale a pena, velho. É um jogo que, em alguns pontos, ele é meio críptico. Ele é difícil de desvendar o que você tem que fazer com algumas coisas, no geral, ele é muito bem escrito e a narrativa dele flui muito bem, sabe? Você joga facinho. Ele não é aquele negócio de você ficar grindando, sabe? Uhum. Ele vai avançando e você vai avançando no tempo certo.
Ah, cara. Legal.
Ele tá na minha lista de jogo velho que eu vou jogar no meu ano sabático, onde eu tiver paciência, tá ligado?
Aham.
Uhum. Com Ocarina of Time e Chrono Cross.
Porra, foda. Sim, Elika, eu baixei traduzida.
Eu até tô falando
de alguém, sempre vou falar. Cara, sempre olha as imagens do Chrono Trigger, né? As imagens das artes, né? Feitas por ele, acho maravilhoso. Muito foda, assim. Acho muito lindo, assim. Mas tu falou de influência, né, cara? Porra, o Dragon Ball influenciou coisa pra caralho, né? É só tu olhar os personagens principais dos últimos animes aí, cara, que são tudo comilão pra caralho, meio maníaco,
brutal. Naruto se veste de laranja, aquele cara do mangá de comida que
Toriko.
De lanchou,
Toriko.
Toriko. Laranja e azul. Um cabelo azul do Dragon Ball. Deus, é um bom saiyajin.
Só ia pegar ali. O Naruto é comilão.
Tudo pra jovem no Japão é filho de Dragon Ball atualmente.
Todos são maníacos por luta, né, cara? Tipo, eles querem lutar, ficar cada vez mais forte e tudo. Cara, é muita influência, assim, velho. Até hoje,
falar um negócio certo, que vai continuar fazendo sucesso, e vai continuar fazendo sucesso porque vai sair o Dragon Ball Daimar, que é esse daí. E quem estranhar esse Goku aqui, nem estranha, porque esse era o traço atual que o Toriyama tinha atualmente. Foi ele que fez o caráter design dos personagens.
Sim.
Vai tentar pegar a proposta que o GT também fez, que é voltar o Goku criança, e todo mundo vai virar criança, na verdade, nessa série, pra fazer um negócio mais leve. E eu tô indo pra ver esse negócio. E outra, a Toei respeitava tanto o sujeito que deve dinheiro, porque Dragon Ball Super eles estavam fazendo a toque de caixa até que começou aquela fase do torneio, mas o começo ficou lendário, aquelas falhas de episódio feio pra porra. E Dragon Ball Daimar não, tá bem animado pra caramba.
É que o Super tinha isso também, né, cara? Porque o Super, por exemplo, saiu aquele filme, que era do Bills e tal. E tudo isso tava sendo no mangá também, né? Então era uma coisa meio. Uma coisa meio esquisita, assim.
Porque o filme saiu primeiro, o mangá saiu depois e o Super também. Eles resolveram adaptar o filme, em vez de já continuar depois do filme.
É, exato, né? Então, tipo, tu tem nas duas mídias, tu tem a mesma história. E eu não sei se eles não fizeram isso mais adiante para as outras histórias, que saíram depois, saiu outro filme, né?
Fizeram com o de Frieza, eu acho que bem rapidinho, acho, no mangá. Uhum. A série adaptou o filme de Frieza também. Eu acho que a Fala Cijone foi depois foi que veio o do Broly, né?
O Elik, lembra que o Sonic, ele é de 89, tá? Sonic é antes de Dragon Ball.
Antes? Não.
A animação, sim, né? O anime de Dragon Ball de voar com o rabo, que ele tá dizendo ali.
Ah, tá.
É porque foi no torneio de artes marciais, então se começou em 86, o torneio acho que foi em 87.
É?
É, foi antes.
Ah! É isso mesmo! Foi antes.
O que é esse Tobal número 1?
Toba!
Isso é muito jogo da Capcom antigo, sabe?
Isso é do PlayStation 1, é bem bom.
PlayStation 1, ah, é? O jogo de luta que fez o cara design, se não me engano, botaram ele como personagem jogável, secreto.
Que da hora.
Legal ter a fita
do jogo. Nossa, a imagem é tão bonita aí, mandar.
Eu
fiquei bonito aí. A imagem do negócio entrou
no. PS1, gente, vai com calma.
Entrou na imagem. Eu olhei assim, que mas da hora os personagens, né? Entrou no bagulho.
Vai,
eu gosto muito do Tobal, velho. Gerava muito nada.
O Lee que falou: o Tails apareceu no o Sonic de 92.
Ah, no 2?
É, Sonic 2. Ah. É, ele não tinha um, né? É. Gente, querem falar mais alguma coisa aí sobre o Toriyama?
Volta, Toriyama.
Volta. Leva o Kurumada.
Leva o Kurumada. Por favor.
Volta a fazer jogo.
Cara, ele não para, ninguém para ele, por favor.
Pros fãs do Kurumada, não adianta você espernear, carai, que o Cavaleiro fez sucesso aqui primeiro. Cara, Dragon Ball ia fazer sucesso aqui de qualquer jeito, cara, ia chegar aqui.
Dragon Ball todo mundo fala, quem é que fala de Cavaleiro hoje em dia?
É. Dragon Ball entrou nos Estados Unidos, cavalo, ninguém quer isso lá. Já tentaram uns 4 vezes já. O filme foi outra tentativa.
Tentaram fazer um filme ali, cara. Ainda tiveram que chamar
o
mexicano.
O filme Dragon Ball deu mais dinheiro, deu dobro, triplo, sei lá, 4 vezes mais dinheiro do que o Cavaleiro.
E é ruim.
E é ruim, é péssimo, é tão ruim.
Tem esse fator, né? É ruim.
Nossa,
cara. Toriyama ainda aí. Toriyama embora aí, na idade.
O Ilico falou aqui, ó, só tem um grupo de malucos que reúne semanalmente pra falar do Zodíaco.
Exatamente.
Inclusive, temos que marcar.
É verdade.
É, sim, essa semana. Essa semana a gente não pode ficar
sem. Cara, eu entendi porque é que eu achei que o Dino Daiboken, o Fly, né, era do Toriyama, é porque o novo... Ele é muito baseado no design do Toriyama, velho.
Sim. Sim.
Olha ele no Dragonoid aí que eu mandei no chat. Cacete, é muito Dragon Ball esse aqui.
Uhum. Eu acho que o autor do mangá original também se baseava no Toriyama, já que o Toriyama trabalhava nos jogos ali.
Não, ele era o cara do design do Dragon Ball, né? Do Dragon Quest.
Sim, ele foi o cara do design, aí os caras fizeram, os caras transformaram em mangá, né?
Que também... O vilão do Fly, que eu não lembro o nome dele, o bichão azul lá, é o Piccolo
do Mago, velho.
É, o Piccolo do Mago, é o Piccolo... Não,
tem vários personagens ali que são parecidos com coisa do Toriyama, pô. Tem o aquele Henkel, tá ligado? Que é o vilãozinho com a maior pinta de Vegeta, tá ligado?
Cara, eu vou dizer uma coisa assim, ó. O Fly era outro também dessa leva de... Que a gente nunca terminou de ver, né? Que o SBT nunca nos proporcionou um final, né?
Não, o pior é que não tinha final.
Sim. É, depois que eu fui descobrir. Depois que eu fui descobrir, não tinha final. Só que o mangá também. O mangá tu procurava na internet, depois na era do scan, e tu não achava traduzido inteiro. Então também, Então, tipo, a gente não conseguia... O Fly teve isso, né? A gente não terminou no anime. Não conseguia terminar de ler no scan pirata, porque também ninguém nunca traduziu até o fim. Depois, cara, agora tu já encontra, né? Mas tô falando de outra época, assim.
Sim.
E depois que eu consegui ler, eu meio que achei chato pra caralho, porque o Fly chega um momento que ele enfrenta o vilão mais foda. E na verdade, não. Na verdade, esse vilão mais foda, ele era capanga de um outro rei do mal. E aí ele começa... E aí começa a aparecer, tipo, inimigos... mais fortes da semana, assim, tá ligado?
Mas na moral,
o final do mangá é muito chato do Fly, é cansativo. De tanto inimigo.
O rei demônio de Fly, ele é muito o Magus de Chrono Trigger, velho.
Então tem isso, né? Então o Fly ele ficou bem cansativo. Eu terminei de ler o mangá e eu achei muito... Porque era isso, assim, ele enfrentava o grande chefão. E aí, não, peraí, esse chefão, ele era só um capanga, ele era um dos quatro capangas, que tem mais um outro chefão por trás, e aí ele enfrentava esse chefão, tinha outro, assim, tipo, cara, virou palhaçada, assim, eu fiquei meio sem saco, sabe?
Esse anime novo consertou isso?
É bom, é, o anime novo eu vi até o final e
o caralho, anime novo
eu chorei em vários momentos, hein?
O anime novo é bom, mas eu não terminei pra ver se aconteceu. Isso que eu tô explicando é do mangá, né?
Essa parte final que tem o combate no palácio é bem fluida, é bem boa, viu?
É, bah, porque no mangá é isso, cara. No mangá aparece
é lento, um vilão. Né?
Eles puxam, sei lá, um espião do xadrez pra ser os vilão, assim, cada um é um. Cada um uma peça. Um deles até vira pro lado do bem.
Calco, né?
Até um deles vira pro lado do bem depois.
Pô, mas é mó bom essa parte no anime, pelo
menos.
Tá bem feito pra caralho.
Sim, véio. Mas no mangá é enrolado pra caramba, assim. Porque
eu tô ligado.
Porque o do Dai também tem isso de personagens que morrem pra voltar daqui a pouco, sabe?
Não,
quantas vezes o Ryuken, esse, morreu?
Não, mas ele é tipo o imortal, né? É do subtítulo dele, né?
Mas, porra, o filho da puta se sacrifica toda semana. Sacrifica toda semana. Todo mundo fica triste. Todo mundo fica triste, pô, o Ryuken morreu, não sei o quê. O cara voltar depois, na próxima batalha, ele voltar, tá? Ah, enganei vocês.
Mas é uma coisa que é legal da narrativa do Ryun, que é porque aos pouquinhos ele vai perdendo poder. Aos pouquinhos ele vai ficando cada vez mais fudido. Quando ele volta, cada vez mais fudido, né?
Então, gente, acho que era isso. Acho que a gente conseguiu trazer nossas boas lembranças aí das obras do nosso Toriyama, aqui da Toriyama. Então, espero que tenham curtido. Comentem aí no site ou no Spotify, sei lá onde você estiver ouvindo. Vai na área de comentário ou vem aqui no Instagram do Super Amishis, comenta aí suas lembranças do Kurum. Nossa, velho, fiquei com essa coisa escurumada pra tomar no cu, caralho.
Porra, eu também confundi várias
vezes. Eu acabei de falar que ele ama e agora vem falar o nome desse animal aqui. Mas postem aí os primeiros contatos que vocês tiveram com as obras do Toriyama, qual vocês curtiram. Comentem aí, engajem com a gente aí, o que vocês curtiram, né? Vão ficando por aqui, nos sigam nas redes sociais, né, Super Amishis, temos nosso apoia-se também, que é o apoia.se/Super Amishis, lá vocês entram no nosso grupinho, apoiando lá vocês entram no nosso grupinho de apoiadores, onde vocês recebem os episódios antes, né, todos os episódios dos podcasts da casa, sempre caem antes lá no... Cai do caminhão antes lá no grupo dos apoiadores. E também a gente vai fazer alguns sorteios de brindes aí. E tem algumas categorias de apoio que vocês recebem em casa alguns brindes também. Então é legal vocês dar uma conferida aí no nosso apoia-se. E ajuda a gente bastante também. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo. Falou!